nada a ver, Leite. Venha, meu amigo, senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um podcast do Anime TV.
Se vocês não perceberam, eu tô aqui com o Pedalcântara, ele mesmo que faz o Nate, que faz uma porrada de personagem e foi o diretor do live action de Bleach. Eu quase engasguei pra falar.
É isso aí, gente, eu sou o Pedro Alcântara, dublador e diretor de dublagem. Possivelmente eu sou a pessoa que alguns de vocês podem estar odiando, mas eu espero que não. Espero que vocês não me odeiem.
Provavelmente você ainda não está odiando, porque esse podcast foi publicado um dia antes do filme sair. Então, provavelmente você ainda não xingou no Twitter dele, que é @frigon, se eu não disse errado.
É Fringon. Tem uma história maravilhosa sobre esse nome de usuário.
Conte, então.
Se
conte,
sobrar tempo
conte.
Pra gente. Conta agora. Ok.
Conta, manda ver.
A história do meu nome de usuário do Twitter, que também é o nome de usuário do Instagram, quem quiser me seguir, fique à vontade, é a seguinte. O pessoal costuma associar imitação a figuras emblemáticas de suas vidas. Então, alguém fala assim, eu imito pessoas. Aí o outro vai falar, então imita o Silvio Santos.
Porque
o Silvio Santos foi marcante pra ele. E o pessoal que não entende muito de dublagem, associa o nosso trabalho à imitação. Então, automaticamente associa dubladores a figuras emblemáticas aí da vida deles. Tipo, eu falo, eu sou dublador. Então faz aí a voz do Scooby-Doo. Eu não sei fazer a voz do Scooby-Doo. Eu nunca dublei o Scooby-Doo. Eu não consigo, não é uma habilidade que eu tenho, infelizmente. Você pode consultar aí quem dublou o Scooby-Doo e ele vai fazer a voz aí pra você.
Tá ficha, meu velho amigo.
Promete que nunca vai me deixar, Scooby.
E aí, nessas de imitar coisas, uma vizinha minha que sabia que eu era dublador, uma vez me viu aqui na rua de casa, ela tava com uma amiga dela, ela me puxou pelo braço e gritou pra amiga dela, ei, ele imita os Fringons. Não sei o que eram Fringons, provavelmente eram os Flintstones. Eu não imito os Fringons, mas eu assumi e adotei essa persona na internet, porque um dia eu fui me cadastrar em alguma coisa, o nome de usuário que eu usava não tava disponível, eu falei, vai ser Fringon.
Mas eu ouvi no seu podcast esses dias, não sei se você se chama de outro nome, né? O famoso Precinho.
Isso! Além de Fringon, que foi um apelido criado pela minha vizinha e que eu assumi, muitos amigos meus me chamam de Precinho por conta do Precinho Carrefour. Eu não sei se o pessoal que tá ouvindo vai lembrar ou se passava na cidade onde vocês moram, porque não passou no Brasil inteiro, mas de 2006 a 2012 o Carrefour teve uma campanha publicitária em que aparecia uma bolinha azul que ficava contracenando com Ana Maria Braga, que era a garota propaganda do Carrefour.
Jesus!
E eu fazia a voz dessa bolinha, eu era o Precinho e eu tava toda semana conversando com Ana Maria Braga. E não, eu não conheço a Ana Maria Braga pessoalmente, eu só falava com ela na versão finalizada do comercial.
E aí, Precinho, beleza?
Fala, seu Antônio, beleza?
Assim, de uma coisa, você já conhece todo mundo, é?
Claro, todo mundo aqui é meu vizinho.
E você? Carrefour vai fazer hoje?
E em outras conversas que a gente tava tendo antes, porque quem não sabe...
Por conta da magia da viagem no tempo, a gente tá gravando de novo.
De novo, em outra linha temporal, pra ver qual fica melhor. E você comentou que nessa época, você também dublava o Paulo do Backyardigans.
Sim, esse é um dos trabalhos mais importantes que eu já fiz... porque muita gente assistia, muita gente continua assistindo, afinal, onde eu sei, ele é reprisado até hoje. E foi uma experiência muito legal, porque eu tinha muito contato com o público na época do Orkut, que muitos pais de crianças bem pequenas, às vezes bebês, que assistiam o Backyardigans, eles iam falar comigo o quanto eu era importante ali pra eles. E é muito legal isso. Eles pediam às vezes pra eu mandar mensagem pros filhos deles, e eu faria isso até hoje se minha voz não tivesse mudado, porque eu era bem pequeno e a minha voz era de criança, e hoje em dia não rola mais de fazer a voz do Pablo, mas eu adorava fazer isso porque é muito, muito gratificante participar da vida de uma pessoa de maneira positiva. Já teve vezes que pediram pra eu gravar a mensagem do Pablo pedindo pro menininho escovar os dentes, sabe? Esse tipo de coisa. Tipo, então, eu participei da educação de crianças e isso é muito legal. E não é piada. Eu fico muito feliz de ter participado da educação de crianças. Isso é muito legal. E é uma coisa que eu vou carregar sempre comigo, que é uma lembrança bem legal que eu vou ter desse trabalho, um trabalho que eu, pelo qual eu tenho muito carinho.
E além de você dublar o Pablo, você também cantava, não cantava?
Sim, eu cantei nas duas primeiras temporadas de Backyardigans. Pra quem não sabe, Backyardigans teve 4 temporadas. Nas duas primeiras eu dublei os diálogos e cantei as músicas. Na terceira eu só dublei os diálogos, porque a minha voz já não alcançava mais o tom das músicas. E na quarta temporada eu não participei, já foi um outro menino que fez tudo. Porque a minha voz já estava mudando e aí não rolava mais manter a voz ali de criança do Pablo. Mas eu tenho muito vívidas as letras das músicas na minha cabeça, principalmente dos primeiros episódios, que foram bem marcantes.
E como eu sei que ele não vai dar uma canjinha aqui pra gente, toia um pouquinho dele cantando.
Faço som se arrepiar, levanto os braços pra voar. Quando menos esperar, vou te surpreender. E se você é um fantasma, sabe fazer boo. Eu disse boo. Oh, boo, 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 do-biri-do.
E também nessa época você dublou o Ziggy de Lazy Town. E eu queria perguntar uma coisinha muito pitoresca assim. Como que foi dublar o Muppet? Só pra ter ideia assim.
Esse trabalho foi um dos trabalhos mais tretas que eu já tive em toda a minha carreira pelo seguinte. Pra quem nunca pesquisou, nunca viu o making of, não só de Lazy Town, mas qualquer produção, qualquer filme ou série que tem bonecos, fantoches, marionetes. Normalmente, quem faz a voz do boneco é também o artista ali que manipula o boneco. Então, o cara, ou a moça, quem for, vai coordenar os movimentos de boca do boneco com a fala que ele vai estar soltando ali na hora. Só que no Lazy Town, não funcionava assim, porque Lazy Town, pra quem não sabe, é um projeto islandês, era peça de teatro da Islândia, e aí eles decidiram exportar pro mundo na forma daquela série de TV que vocês conhecem, e então quem fazia ali o movimento dos bonecos eram pessoas da Islândia, mas as vozes eram feitas por outras pessoas, não sei dizer se era da Inglaterra ou se era dos Estados Unidos, mas eram outros atores que faziam as vozes, então na maioria das cenas, a boca não batia ali com as falas, e qualquer referência que a gente tem na dublagem geralmente é pra ajudar a gente, a referência da imagem, a referência do áudio, qualquer coisa ajuda a gente, só que no caso do Lazy Town, o áudio original, ele tava ali pra jogar contra, então só atrapalhava e a gente ficava meio perdido. No final dava certo, eu imagino que as pessoas tenham gostado do resultado final, porque a gente dublou uma belíssima quantidade de episódios e foi bem divertido também. Eu também adoro Lazy Town. Eu fico muito triste que Lazy Town não reprise tanto quanto o Backyardigans reprisa, porque era muito legal. Pelo menos eu gostava muito, apesar de ser complicado de dublar, eu achava divertido dublar e achava divertido de assistir.
Estou muito ferida para lutar. Você quer salvar a sua família?
É claro que eu quero. Se tem um jeito, então me diga como.
Será apenas temporário. Mas você precisa se tornar um ceifeiro de almas. Você deve pegar minha Zanpakuto e enfiá-la no centro do seu ser, de forma que eu possa despejar meus poderes em você. Não posso garantir que viverá. Mas se não funcionar, isso não importa.
Então me dê essa espada, ceifeira de almas.
Meu nome é Rukia. Rukia Kutik.
E o meu nome é Ichigo Kurosaki.
Se você você não conheceu o Pedro durante a sua infância, você provavelmente conheceu ele em outras séries que vieram agora à tona, porque ele também é um puta de um diretor de dublagem.
Obrigado.
E recentemente você fez um trabalho aí que, né, deu um alvoroço na semana passada, que rapaz, nossa, que treta que deu, hein? O Bleach, rapaz, nunca vi Bleach ser tão falado na internet.
Então, cara, aconteceu aí de sair o trailer de Bleach dublado, e aí todo mundo ficou bem assustado porque foi uma dublagem meio esquisita. Tudo, a mixagem meio estranha, umas vozes que não combinavam. E aí, assim que saiu no canal de vocês, mandaram pra mim o link, falaram: que é isso, Pedro? E eu falei: eu não sei o que é isso.
Eu não dublei esse negócio, eu não dirigi esse trailer.
E aí eu entrei lá, eu fui assistir, eu falei: eu não sei de onde que veio isso. E aí eu vi os comentários falando: nossa, essa dublagem tá muito estranha, tá muito esquisita, não gostei, não sei o quê. E aí na hora eu sentei e fui respondendo todos os comentários: essa não é a dublagem do filme, essa não é a dublagem do filme, essa não é a dublagem do filme. Aí teve uma hora que eu falei: essa não é a dublagem oficial. Aí alguém me falou: essa dublagem é oficial sim, tá lá na Netflix. Eu falei: o quê? Aí eu abri a Netflix na hora e fui conferir, e realmente tava na Netflix. A surpresa foi tão grande pra mim como foi pra todo mundo. E aí, não sei o que aconteceu com esse trailer, mas a minha teoria é aquela teoria de dublagem de trailer é sempre uma maluquice, nem sempre vai pro mesmo estúdio em que a produção foi dublada, nem sempre é o mesmo elenco, e provavelmente foi isso que aconteceu. O trailer chegou bem depois, só que chegou em cima da hora, eles falaram: tem que dublar, provavelmente mandaram pra outro estúdio, não sei nem se foi a mesma distribuidora que mandou o trailer, provavelmente não foi. Não foi a primeira vez que esse tipo de coisa aconteceu e não vai ser a última. Tem alguns casos aí, por exemplo, teve o longa-metragem do filme do Astro Boy. Eu dublei o trailer do filme. Faz muito tempo isso, foi em 2007, sei lá, 2006, não sei. Faz muito tempo eu dublei o trailer do filme e eu pensei: caramba, que legal, dublei o Astro Boy. Mal posso esperar pelo filme. E quando chegou o filme, botaram o Rodrigo Faro pra dublar. E ok, acontece. Faz parte, dublei o trailer, não dublei o filme. No Vingadores Era de Ultron, o segundo filme dos Vingadores, se eu não me engano, num dos trailers, a voz da Viúva Negra não é a mesma de todos os filmes. Todo mundo até pensou que ela seria substituída, mas não teve nada a ver. Só colocaram outra pessoa porque ela não estava disponível no dia que precisavam gravar o trailer e o prazo estava apertado, foi uma correria, e colocaram outra pessoa só pro trailer ser entregue, porque geralmente prazo de entrega de trailer é uma coisa meio maluca. Então, a não ser que tenha acontecido alguma maluquice, os caras tenham mandado redublar o filme, que é bem improvável porque esse tipo de coisa sai bem caro e eles não vão querer gastar dinheiro, a dublagem do filme de Bleach na Netflix não tem nada a ver com a dublagem do trailer do filme de Bleach que tá na Netflix. Então, quanto a isso, vocês não precisam se preocupar, a gente fez com muito cuidado e muito carinho e caprichamos em tudo. E
porque até tá quando chegou o trailer pra gente lá no database, a gente, tipo, ó, esses são os trailers que saíram hoje, tá? Façam a festa e decidam o que vocês querem usar. Beleza. Fui lá, peguei, pô, falei: Bleach, legal, pô, bacana, vou divulgar o trailer, por que não, né? Aí, eu fui ouvir primeiro, antes, né, de divulgar, tal, tá, não sei o que tem. Aí eu vi lá, falei: ah, beleza, o trailer tá em inglês. Falei: ah, trailer americano, né, trailer do japonês. Ok, beleza. Eu comecei a ver, aí eu vi a musiquinha, né, que a musiquinha do trailer tá bacana, tá legal. Aí eu comecei a ver, eu vi tipo assim, tá ligado quando você olha na métrica do som, tipo a faixa de áudio tá maior que a faixa da voz?
Sim.
Eu vi aquilo e falei: isso aí tá suspeito, mas beleza. Eu falei: ah, pode ter feito nas pressas, né, no arrumar ali. Aí eu olhei, narrador não tá igual, o Ichigo não tá parecido. Aí eu olhei a Rukia, né, esqueci o nome dela agora.
Rukia.
Eu olhei pra ela e falei: não. Eu postei o trailer, sabe aquele medo assim, tipo, vai dar ruim?
Esse medo, não precisa se preocupar que esse medo não é justificável. A dublagem do filme tá bonitinha.
Sorte na próxima vez, amigão!
Mas já que o filme agora já saiu e provavelmente você deve ter assistido que nem um louco pra conferir como é que tá, e a gente não viu, e a gente tá naquela... Na verdade, você viu, eu que não vi, né, como é que tá o filme, as coisas e tal. Então você pode dizer pra gente como ficou os termos, por exemplo, ceifador de almas, ficou como na dublagem?
Então, cara, isso daí é uma questão mais complexa do que eu gostaria que fosse. que aconteceu foi o seguinte. O filme chegou pra mim. Eu não era um profundo conhecedor de Bleach, mas eu fiz a minha pesquisa e consultei principalmente meus amigos que são muito fãs de Bleach. E aí eu descobri que o termo Shinigami, que é muito importante pra história de Bleach, tinha sido traduzido na dublagem como ceifeiro de alma, e que o pessoal não tinha gostado muito disso. O pessoal preferia que tivesse sido mantido Shinigami por vários motivos. Primeiro que ceifeiro é uma palavra esquisita, segundo que mesmo que fosse ceifador não é a tradução mais adequada, etc, etc. Eu pensei assim, como essa história de Bleach ali no filme conta desde o começo, como a dublagem do anime tem alguns anos ali de distanciamento, eu vou ter uma certa liberdade para mexer nisso. E aí eu alterei para Shinigami, para deixar o pessoal feliz. E foi mandado assim pro cliente, só que o cliente falou, olha só, a gente viu que foi traduzido como ceifeiro no Brasil. Os fãs vão estranhar, vocês não acham que os fãs vão estranhar? Aí falaram, então, os fãs vão estranhar ceifeiro. E aí eles falaram, então troca para ceifador. E nisso daí a gente regravou as falas do filme, que o termo Shinigami era mencionado, a gente mudou pra ceifador, mas eu argumentei com a Netflix e mandei pra Netflix uma carta bem longa, explicando por que eu escolhi manter Shinigami. Eu peguei fotos do mangá oficial do Brasil que eles mantiveram Shinigami, mandei prints de comentários de fãs falando que preferiam que fosse Shinigami, enfim, fiz um negócio todo bonitinho, e como isso aqui tá sendo gravado antes do filme ir ao ar, eu não sei dizer pra vocês se a Netflix ouviu o que eu tinha a dizer e se eles deram atenção e se foi trocado de volta pra Shinigami. Eu não sei como é que ficou isso no final das contas, mas por mim teria ido Shinigami. Eu só torço pra que tenha ido Shinigami.
E também, né, os outros termos, como é que eles ficaram?
Tem os espíritos lá em Bleach e tudo mais, e tem os Hollows e tem os Plus, que no japonês eles falam plus, só que na versão americana eles mudaram pra whole, tipo, inteiro, uma coisa assim. Na dublagem do filme, a gente manteve o nome japonês, que é plus, em vez de whole.
Isso é bom, porque confunde. Eu assisti no anime esses dias pra poder, né, pegar a historinha e tal, sei que tem. Cara, eu ficava tipo, uai, peraí. Também nem conseguiu falar, porque, tipo, confundi muito a cabeça.
Sim,
com outro nome.
Pessoal que entende mais de Bleach deve até saber aí. É meio esquisito falar whole pra hollow, porque não necessariamente é oposto. Enfim, foi um critério meio doido que os americanos escolheram pra adaptar esse nome na dublagem americana, e esse critério meio doido acabou sendo seguido na dublagem brasileira do anime, mas eu mantive no original, na dublagem do filme. Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos.
Valeu, Pedro. Valeu. Obrigado. Isso é ótimo, na moral. Quando a dublagem presta um serviço pra não te confundir quando você tá vendo o filme. E agora vamos falar do elenco de dublagem do filme pra, né, certeza que algum fã vai surtar na hora que falar aquele nome daquele dublador do principal que foi trocado, mas beleza, vamos seguir aqui.
A gente tem que... Eu já vou falar logo de cara pra gente tirar isso como band-aid que tem que ser tirado rapidamente. Eu entendo que os fãs gostariam que fosse mantido Fábio Lucindo, mas infelizmente, por mais que eu admire muito o trabalho do Fábio Lucindo e que eu me dê muito bem com ele, não foi possível manter o Fábio Lucindo simplesmente porque ele não estava no Brasil quando o filme foi dublado. Ele não voltaria para o Brasil a tempo, dentro do prazo, porque ele estava fazendo alguma coisa de faculdade, ele estava lá nos estudos dele, e o estúdio não poderia alugar algum outro espaço lá em Portugal, como foi feito em outras produções. Alguns trabalhos do Fábio Lucindo ele dublou de Portugal, mas nesse daí não era uma possibilidade. Eu apresentei essa possibilidade pro pessoal do estúdio, eles falaram não vai dar pra gente alugar espaço pra ele gravar de lá, e a gente tem que dublar esse filme essa semana. Então eu sinto muito pelos fãs e sinto muito pelo Fábio Lucindo Sindo, mas não foi ele que dublou esse filme do Bleach.
É que também tem outro caso, que no caso do anime, o traço é muito, por exemplo, o Ichigo. Ele tem 15 anos, mas ele parece adulto de 30. E ali combinava com a voz do Fabio Lucindo por questão de ele ter, né, são parecidos.
A idade tá bate.
Tá meio adulto. Todos os personagens mais principais, como a Rukia também, ela tá meio como uma mulher de 25, 30. Então, precisa de uma voz mais pesada, mais... né, mas adulta.
Sim.
Diferente do live action, que eles estão uma versão mais adolescente, né? Vamos dizer assim. E precisa de uma voz um pouco mais leve.
Sim, inclusive é muito bom que você tenha falado isso. Porque outros personagens, não todos, já aviso aqui pra vocês não ficarem preocupados, ah, mudou tudo, boa parte do elenco foi mantida, mas alguns personagens, além dessa razão de não estarem disponíveis os dubladores, eles foram substituídos por uma questão meramente artística, que é que os atores do filme não batem exatamente com a idade dos dubladores, porque o traço do anime dá uma liberdade maior ali de escolha de vozes. Então, um cara grandalhão, você pode colocar um dublador mais velho pra dublar, só que aí você vai ver a idade do personagem, o cara tem 16 anos, e aí numa animação, seja essa animação oriental ou ocidental, numa animação tem uma liberdade artística pra você colocar pessoas com idades diferentes pra dublar. Mas quando é um filme com atores reais, não necessariamente isso vai ficar bom. Então muitas pessoas ali acabaram sendo substituídas, mas mais uma vez, não foi todo o elenco que foi substituído. Então, aí pro Ichigo, quem dublou o Ichigo foi o William Viana, que dublou o Minatsuki num anime chamado The Beginning, dublou o Neo Myotismon no Digimon Fusion, e fez o Dracon nas aventuras de Simba, o Magi. Agora, seguindo aí pros outros personagens, principal, a protagonista feminina aí de Bleach, que é a Rukia, que foi dublada pela Tati Kaplan-Meier no anime, foi dublada pela Tati Kaplan-Meier no filme também. A voz dela foi mantida. Então, o pessoal aí que é fã da Tati Kaplan-Meier pode ficar feliz que ela foi mantida. O Renji Abarai, que é um Shinigami, ou ceifador, não sei. não foi o Elcio Sodré quem dublou no filme. Quem dublou no filme foi o Marcelo Campos, que é muito querido aí pelos fãs de dublagem. Vocês podem ficar felizes aí.
Tá aceitável.
O Byakuya, se eu não me engano, foi o Marco Antônio Abreu que dublou no anime. Quem dublou ele no filme foi o Fábio Azevedo. O Ishin, que é o pai do Ichigo, eu já não lembro mais quem dublou ele no anime, mas ele, se eu não me engano, ele teve mais de uma voz. Isso foi até recorrente na dublagem do anime, os personagens tendo mais de uma voz. Quem dublou ele no filme foi o Tata Guarnieri. O Ishida, que é um outro personagem aí importante, quem dublou no anime, se eu não me engano, foi o Alfredo Rolo. O Alfredo Rolo é adulto. O ator que fez o Ishida tem ali seus 17, 18 anos, ou pelo menos ele aparenta ter essa idade. Ele é um estudante, ele tá no ensino médio. E quem dublou foi uma pessoa aí... vocês podem ficar à vontade pra odiar essa escolha, mas quem dublou fui eu. Eu que dublei o Ishida.
Então, se você não gostar dele, vai no Twitter e xinga ele até umas horas.
Podem me xingar muito, vocês podem mandar muito hate pra mim ali no Twitter. Fiquem à vontade pra isso. Tô aí pra ser xingado. Mentira, sejam gentis, por favor.
Sejam gentis. O cara já fez o maior respeito com o filme. Aí você vai xingar o cara, não vai querer fazer outro.
Eu caprichei o máximo que eu pude.
E aí, Ichigo? Me contaram que um caminhão bateu na sua casa ontem à noite?
Mais ou menos.
Mas e aí, já limparam tudo?
O quê? Você tá brincando? Isso vai levar um século.
Precisa de ajuda?
Hã? Não, tá tudo bem.
Chad, se você quiser, pode acabar de pôr a casa abaixo, sabia?
E qual é a próxima aula?
Laboratório de idiomas.
Oi, você é o Ichigo, não é? De agora em diante, vou me sentar perto de você. Meu nome é Rukia.
É você!
E aí, Ichigo, o que aconteceu?
Vocês se conhecem?
Claro que não, a gente nunca se viu antes, não é, Ichigo?
A Rukia foi recém-transferida pra cá. É um prazer, viu, Rukia?
É um prazer.
Se fizer escândalo, você morre.
As irmãs do Ichigo foram dubladas pela Letícia Celini e pela Ana Julia Chantry. Não são as dubladoras do anime, porque as dubladoras do anime têm vozes mais adultas, mais uma vez por causa daquela questão dos personagens, do traço do anime permitir que vozes diferentes da idade sejam usadas, mas no filme ali eram atrizes pequenas, crianças de fato, então eu coloquei a Letícia Celini, que apesar de ser adulta, tem uma voz muito infantil, e botei a Ana Julia Chantry, que é de fato uma criança, então são... Pra ficar adequado ali a idade. Então, mais duas substituições aí pra conta. Mas agora, pra vocês ficarem felizes, três vozes que foram mantidas. A Luísa Porto, que foi a última voz da Orihime no anime, foi mantida. A Jussara Marques, que foi a dubladora... Todo mundo pode dançar em comemoração. A Jussara Marques, que dublou a Tatsuki, que era uma das colegas ali de escola do Ichigo também, foi mantida. E o Thiago Longo, que dublou o Keigo, também foi mantido. Alegria geral aí da nação. E a gente segue pro Urahara, que no anime é um pouco mais jovial, mas no filme ele foi interpretado por um ator que deve ter lá seus 50, 60 anos, foi um cara mais tiozão. No anime ele foi dublado pelo Marco Aurélio Campos. Eu sou muito fã do Marco Aurélio, eu adoro o trabalho dele, tanto que ele trabalha comigo direto. Mas a voz dele é muito leve, muito jovem pro personagem no filme. Então ele foi dublado pelo Leonardo Camilo. Seguindo aí, a gente tem a mãe do Ichigo, que é a Masaki. Eu achei umas informações meio desconexas sobre quem tinha dublado ela no anime, mas parecia que tinha sido a Masilis de Almeida e ela foi mantida. Agora a gente vai pro Chad, que é um personagem que cada hora o pessoal fala o nome de um jeito. Como o personagem tem um nome americano, foi mantida a pronúncia americana do nome dele, porque não é uma coisa que os americanos mudaram, é um nome que é americano e os japoneses falam de um jeito diferente por questões fonéticas, mas é um nome americano, então pronúncia americana aí no Chad. Quem dublou foi o Gabriel Noia no filme. Esse caso é justamente aquele exemplo que eu citei, um cara grandalhão, fortão, que numa animação pode ser uma pessoa mais velha dublando, porque artisticamente é permitido isso, mas num filme com atores não rola, então eu botei o Gabriel Noia, que é mais jovem e tem uma voz pesada e casa perfeitamente com o personagem que tem esse jeitão meio de Brutamontes.
Eu ia citar o filme do Rurouni Kenshin, que ele tem a mesma dublagem do anime, só que causa uma estranheza gigantesca. Você já chegou a assistir já?
Sim, eu assisti alguns trechos, eu vi alguns comentários, porque parece que foi dublado alguns anos depois do anime, né? Então, os personagens, eles continuam com a mesma idade, os atores estão com as idades certas, só que os dubladores envelheceram. Então, pega ali pela nostalgia, né? Mas não necessariamente... tudo bem, né? Decisões artísticas são subjetivas, mas não necessariamente vai bater.
Mas a gente tenta fazer sempre o melhor pra ficar, tipo, né? Ficar parecido e também ficar respeitando o que tá ali. Se é um cara de 2 anos... você pôr uma criança ali dublando. Se for um cara de 50, você pôr uma vozinha dublando.
Então. Esse foi meu grande dilema quando chegou o Bleach na minha mão. Porque é uma grande responsabilidade, é um trabalho muito importante. Então, eu tinha ali algumas possibilidades diferentes de caminhos pra seguir. Aí, o que que aconteceu? Inclusive, é legal explicar isso, eu acho que eu não mencionei. Quando chegou o Bleach na minha mão, eu vi que tinha essa questão do elenco não necessariamente ser compatível com o elenco do filme. Eu apresentei isso pro pessoal do estúdio, inclusive eu apresentei a questão do próprio Fábio Lucindo, que não estava disponível, e aí o estúdio apresentou essa questão pro cliente, e aí a decisão de qual caminho eu segui, de todos os caminhos que eu poderia ali de escolha de elenco e tudo mais, foi uma decisão do cliente. Eu fiz isso com o aval do cliente, eu não fiz isso porque eu peguei o trabalho e falei, agora eu que mando em Bleach, não sei o quê. Eu peguei, eu listei todas as possibilidades, os prós e contras de todas as possibilidades, e a resposta deles foi: ok, você pode substituir quem não estiver disponível ou quem não for compatível. E foi o que eu fiz, torcendo pro pessoal curtir bastante e achar respeitoso a obra e a dublagem que o anime já tinha e também ao público. Eu fiz isso tudo com muito carinho. ainda aí com um elenco. O Ichigo criança que aparece no filme foi o Luiz Campos, que dublou. E isso encerram ali os personagens importantes com nome no filme. E a gente entra aí no elenco de apoio, o pessoal que dublou as pontinhas, que também são coisas bem importantes.
Voz de esquilo ativada!
Com as vozes de Marina Santana, Mário Evangelista, Maiara Stefani, Alex Baroni, Diego Lima, Robson Comode, Heitor Assali e a narração, se a Netflix manteve, eu não sei se a narração foi mantida ou se eles preferiram manter só os letreiros traduzidos na tela, com legenda, não sei como é que foi, isso daí também é um mistério, mas se foi com a narração, foi o Cido Tavares, que foi o mesmo cara que narrou o anime.
Mito!
Nessa curiosidade aí das vozes mantidas, o Robson Comode, que fez algumas pontinhas no filme, ele foi mantido numa ponta que ele fez no primeiro episódio do anime. Então, pra vocês entenderem mais uma vez aí que essas substituições que foram feitas não foi só porque, eu quero trocar todo mundo que eu quero. Não é à toa que até numa das pontas, quando foi possível, eu mantive sem problema algum. Eu queria agradecer aqui aos meus amigos que me ajudaram bastante, os meus amigos fãs de Bleach, que foram meus consultores. Também queria agradecer ao próprio William Viana, que dublou o Ichigo, porque ele me ajudou a adaptar o texto. Ele teve muita boa vontade ali na adaptação de texto. Ele foi meu parceiro aí nessa parte do trabalho, porque quanto mais distante é o idioma, mais complicada, maior é o desafio de encaixar as frases e as falas ali nos movimentos labiais. E o William me ajudou a adaptar o texto para ficar o mais próximo possível do movimento labial, para não ter nenhuma estranheza ali, aquela boca que os caras terminam com a boca ali de A e a gente terminando com I ou U ali, que fica esquisito, para não quebrar a magia da dublagem. Então, muito obrigado aí, William, por me ajudar a adaptar o texto que a gente pegou para ficar mais próximo do movimento labial, pro pessoal assistir o filme praticamente como se tivesse sido gravado em português.
E antes de a gente encerrar, eu queria que, por favor, cara, façam um compilado aí dessas horas, que todo mundo deve estar perguntando, tipo, mano, eu quero ver ele dublando. Então, aproveite, tem esse espaço.
Olha
aí.
Olha só, eu vou fazer aqui uma coisa que eu não faço há muito tempo, não sei se vai dar certo, eu espero que vocês abram aí a mente de vocês. Vai exigir muito esforço de mim, porque faz muito tempo que eu fiz isso, não é à toa que eu vou falar só uma frasezinha aqui, que é a seguinte: oi, eu sou o Pablo! Espero que tenha sido o mais parecido possível com o que vocês se acostumaram a ouvir na infância de vocês, ou acompanhando irmãozinho, irmãzinha, priminho, ou aquela criancinha pequena que você tava cuidando ali e assistiu Backyardigans. Essa era a minha voz, ou mais próximo que eu consigo fazer da voz do Pablo. E agora deixa eu ver aqui, eu vou falar aqui um pouco igual ao Beck do Brilhante Vitória, que talvez vocês ouvintes conheçam aí. A voz não é muito diferente da minha, era só um jeitão mais galã. Não, Jade, não precisa se preocupar. Eu não tenho nada com a Tori, ela é só minha amiga. Você tem que parar com isso, você é muito preocupada com tudo, você é muito ciumenta, amiga. Era mais ou menos assim.
Vem uma nostalgia aqui agora, que você não tem noção. Sério, eu tô chorando, cara. Vem uma nostalgia. Nossa!
Eu espero que tenha ficado minimamente parecido, que faz um tempinho já que eu dublei isso.
Caraca!
Que legal. Agora, terceira voz aí, eu acho que essas são as vozes que eu consigo emular aqui fora de estúdio. Minha última voz aqui do dia, o Nate do Yo-Kai Watch. Ai, pessoal, eu tô procurando aqui o Whisper e o Gibanium, eu não sei onde eles foram, eu preciso de ajuda. O tempo todo eles só ficam me atrapalhando e agora quando eu preciso deles eu não sei onde eles apareceram, pra onde eles foram. Alguém, por favor, pode me falar se encontrar o Whisper e o Gibanium por aí? Eu sei que vocês não devem ter um observador de yokais, mas se vocês tiverem, por favor, me avisem, porque eu preciso desses dois.
E depois de receber esse mito da dublagem que fez parte muito da minha infância, é maluco, você não sabe como é que eu tô feliz de ter ouvido todas essas vozes aí. Até fiquei quietinho, porque, tipo, é muito legal de ouvir. Sério, Pedro, obrigado por ter participado, porque, tipo, foi muito legal, muito mesmo.
Eu que agradeço pelo espaço, foi muito bacana aqui poder explicar um pouquinho como foi o trabalho da dublagem do Bleach do lado de cá e comentar algumas outras coisas sobre meus outros trabalhos. Adorei participar desse podcast e muito obrigado por tudo.
E se você gostou desse programa, compartilhe com os seus amigos. Tô falando aqui nem no YouTube, porque eu tô acostumado mais com o YouTube do que com o podcast. E se você tá se perguntando, cara, quando vai ter outro programa? Então, eu não sei, beleza? Então, por favor, não me encha um saco no Instagram.
Quando tiver, vai ter.
Vamos soltar esse, vamos de boa, vamos aprender como funciona um podcast. A gente é que nem o News, entendeu? Ele começou num dia, passou umas semanas e ele voltou. Então, mais ou menos essa ideia aqui do podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma dúvida, comentários, qualquer coisa, deixa aí no post que a gente procura responder o máximo possível. Você quer divulgar alguma coisa aí, Pedro, aproveitando o espaço?
Queria aproveitar aqui o espaço que me foi dado para divulgar. Quem quiser me seguir nas redes sociais, mais uma vez, pode me seguir lá em @fringon, F-R-I-N-G-O-N, é o mesmo nome de usuário no Instagram. Ali na minha bio do Twitter tem alguns outros projetos dos quais eu participo. Tem o Translore, que é um blog sobre Doctor Who, pra quem curte Doctor Who ou tem interesse em conhecer a série. Tem o Continuum, que é um podcast de ficção, que é bem legal. E tem a HQ Garoa, que é um projeto que eu tenho com um amigo meu, que tá parado há um tempão, mas logo logo vai ter novidades. E também vocês podem ver lá que eu tenho uma thread gigante que eu vou atualizando aos poucos com os meus trabalhos de dublagem para quem quiser conhecer mais. E quem quiser tirar dúvida ou falar alguma coisa legal ou me xingar, pode ficar à vontade. Vivemos num país livre, a internet ainda é livre. Ah, tem também o canal E Se Fosse Dublado, é importante lembrar disso, youtube.com/E Se Fosse Dublado, que é um projeto que eu tenho com alguns amigos, incluindo o próprio William Viana. A gente posta lá trailers e gameplays de jogos que não tem dublagem oficial no Brasil ainda. E a gente também, acho que quando esse podcast sair, provavelmente já vai ter um vídeo no canal falando sobre Bleach, e a gente vai também começar a postar alguns vlogs sobre dublagem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, algum aspecto técnico de dublagem, alguma curiosidade, podem mandar pra gente que, na medida do possível, a gente vai gravando vídeos falando disso. Muito obrigado a todos os ouvintes aí, o pessoal que assiste, e até a próxima, que eu também não sei quando vai ser, eu tô falando até a próxima, não sei quando vocês vão me ver ou ouvir em algum lugar.
E agora que não tem ninguém aqui ouvindo, vamos dar umas vadinhas nos comentários do site, vamos lá.
Eu, Pedro Alcântara, não posso fazer nada a respeito dos comentários, prefiro me manter longe disso. Mas o meu amigo Nate, ele tá afim de ler e responder. Deixa eu ver aqui o comentário do Bruno. Mas foi o que a notícia acabou de dizer, você tem problemas de interpretação? Caramba, o Bruno tá brigando aqui com alguém, eu não sei o que aconteceu, mas ele ficou bravo. Parece que deu treta aqui. Eu acho que ele vai precisar de um yokai pra ajudar ele a resolver isso aqui, hein?
E o Eric Oliveira disse assim, que vozes são essas? Que droga, Netflix! Para as produções dos Estados Unidos, vocês capricham. Até as dos outros países são feras, mas só com as japonesas vocês ferram desse jeito, maluco!
Oi, Eric, então... O Pedro até falou que não tem nada a ver com a dublagem do filme isso daí, mas tá esquisito mesmo. Ainda bem que ele confirmou, porque eu também não ia querer assistir esse filme, porque tá esquisito. As vozes não batem, a mixagem tá estranha, mas o filme parece ser legal mesmo. Ainda bem que essa dublagem desse trailer não tem nada a ver.
E o Gans disse o seguinte, que coisa mais horrorosa, que belo anúncio, Jesus amado. Netflix, tá cada dia pior. Para ser desse jeito, era melhor nem ter dublado. Que nojo. Muitas pessoas podem ver esse trailer achando que é a dublagem original e nem sequer assistir um segundo desse filme.
Ai, cara, pior é que eu tenho muito receio disso, mas não fala essas coisas de era melhor nem ter dublado, porque o meu amigo Pedro trabalha com isso, ele tem conta pra pagar, tem que mandar dublar tudo sim. Mas não se preocupa, essa dublagem não tem nada a ver com a do filme.
O Yorsen Bota disse, é fandub?
Não!
E o Dark Leão disse: nossa, essa dublagem não parece feita em São Paulo, e sim em Miami ou Los Angeles. Mas essas inflexões... Espere-se apenas para o trailer isso.
Ai, cara, eu poderia comentar isso aí com você, mas eu acho que o Pedro vai saber comentar isso daí melhor. Oi, gente, estou de volta. Eu juro que eu não estou nem um pouco esquizofrênico aqui durante essa gravação, mas isso daí que o Leon falou é muito importante pelo seguinte. Um grande problema das dublagens feitas fora do Brasil, e nem entrando no mérito de coisas que não tem nada a ver com o público, é questão interna de concorrência e tudo mais, mas falando ali do aspecto artístico da dublagem feita fora, a questão é que, mesmo que sejam atores dublando e mesmo que sejam pessoas que falam português, quanto mais tempo uma pessoa passa fora do Brasil, mais ela vai perdendo as inflexões do português, do nosso idioma. E o que, que são as inflexões? As inflexões são as melodias do nosso idioma. Então o cara vai falar com um sotaque legal, o R não vai estar puxado, o S vai estar legal. Só que a melodia do que ele vai falar vai estar esquisito, vai parecer que tá meio cantado, e não é que tá cantado, tá com uma melodia normal de uma frase, só que é a melodia normal do inglês, porque o cara vai estar perdendo ali o jeito brasileiro de falar as coisas. Essa é uma grande questão aí das dublagens feitas fora do Brasil.
E essa Jabolá disse: vamos fingir que não tem dublagem.
Aí, Sasha, nem me fala uma coisa dessas, porque se não tivesse dublagem nenhuma, eu, Nate Adams, amigo do Whisper e do Gibanium, eu nem estaria falando em português. E meu amigo Pedro não ia ter trabalho. E como eu já falei, isso daí é um pouquinho complicado.
E o Matheus Souza diz assim: hashtag vou assistir legendado.
Ai, Matheus, tudo bem, você pode assistir legendado, mas... Gente, vamos fazer o seguinte, sobre dublagem, eu sei que vocês já fazem isso, mas é só pra relembrar. Quando a gente paga a mensalidade da Netflix, ou do Prime, ou de qualquer outro serviço, de uma TV por assinatura, a gente tá pagando por todo o serviço. Então, se a gente vê uma dublagem que não tá legal, a gente pode mudar pro legendado, mas não se esqueçam que vocês estão pagando por aquela dublagem, então vocês podem reclamar. Vamos relembrar aqui, o que que torna uma dublagem ruim? Vozes que não combinam, tradução equivocada, boca batendo fora da fala, ou seja, problema de sincronismo, e mixagem equivocada. A pessoa tá falando no telefone e aí não tem som de telefone, a pessoa tá numa caverna e não tem eco, ou a pessoa tá num lugar que não é pra ter eco e tem eco. Isso é o que torna uma dublagem ruim. E quem que é o responsável? Pode ser o canal, pode ser a distribuidora. Aí você entra em contato e reclama dessa dublagem, porque você pagou por essa dublagem. E quando a gente paga por algum produto, a gente pode exigir que esse produto tenha qualidade. Agora deixa eu ler aqui o que o Olavo Gonçalves Cardoso falou. Caramba, ele tá bravo. Ele disse assim, ó: foi dublado em Miami? Ou é o pessoal da Anime TV que não fez faculdade de teatro?
Poxa, Olavo, você descobriu a gente, cara. Nossa, eu tentando aqui esconder com o Nate o que a gente fez. Poxa, você acabou descobrindo, hein? Espertinho você, hein, parça?